Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 1º de fevereiro. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado no programa de hoje é o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, membro da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Na conversa com Silvanê José, ele nos fala sobre o significado do 21º Dia Mundial da Vida Consagrada, que será celebrado pela Igreja nesta quinta-feira, 2 de fevereiro.
No dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, 21º Dia Mundial da Vida Consagrada, e o Santo Padre estará presidindo na Basílica São Pedro a Santa Missa com a presença dos membros do Instituto da Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. O que significaria esse dia, então?
Celebrar a vida consagrada na Igreja significa reconhecer a dignidade desta expressão do povo de Deus na vida eclesial. Certamente, a vida consagrada tem um lugar de destaque no seio do povo de Deus. Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte: os religiosos, sobretudo os religiosos, devem ser expressão de comunhão, não só na Igreja, mas também na sociedade. Quando nós hoje vivemos uma realidade marcada por fragmentações de todo tipo, pensar a vida religiosa como expressão de comunhão na sociedade, isto diz de um desafio enorme que essa parcela do povo de Deus tem pela frente, uma contribuição belíssima para a vida social e para a vida eclesial. E celebrar isto em torno de Pedro tem um significado todo especial, né? Isso diz também de um senso de comunhão, um senso de pertença a essa comunidade de fé que nos honra, nos dignifica, mas ao mesmo tempo nos provoca a sair talvez dos nossos espaços, das nossas casas, talvez da nossa zona de conforto e ir ao encontro daquilo que o Papa tem denominado as periferias existenciais.
O senhor também é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. Como é que estão, então, as vocações religiosas no Brasil?
Como dizia, realmente existe uma preocupação. Sentimos um envelhecimento, sim, bastante galopante, eu poderia dizer, da vida religiosa. Por outro lado, percebemos o fenômeno das novas comunidades que também trazem uma forma de consagração e que crescem de uma forma também muito interessante. A situação da vida religiosa no Brasil preocupa, porque constatamos, não são poucas as congregações que passam por uma crise profunda. Eu conheço uma província religiosa no sul do Brasil, onde só na casa das idosas, é uma congregação de religiosas, são em torno de 100. Existem situações também onde vocações encontram dificuldade de se inserir na vida da congregação, da família religiosa, porque a média de idade é muito grande e a sobrecarga, às vezes, de trabalho que se pensa delegar para as novas assusta.
Um pensamento, então, aos nossos consagrados em todo o Brasil que exercem a sua missão.
Nós não podemos compreender a história do Brasil sem considerar a vida consagrada, os religiosos. Desde os inícios, Né? Os religiosos sempre foram uma presença muito marcante na história da igreja no Brasil. Eu gosto de dizer que a história do Brasil ainda deveria ser escrito com os óculos, com o olhar da vida religiosa. Né? Eu creio que isto seria um trabalho ainda que deveríamos promover. A igreja no Brasil deve muito aos religiosos. E nesse momento difícil que vivemos, é um momento de crise, a crise nos faz talvez repensar posturas, comportamentos, modos de vida. Será que o momento que vivemos e que nos desafia não está pedindo de nós ousadia enquanto religiosos? Talvez o modo como agimos, o modo como evangelizamos ao longo das últimas décadas, talvez não respondam mais aos desafios de hoje. Precisaríamos talvez rever atitudes, comportamentos, métodos, forma de presença, forma de trabalho, onde talvez pudéssemos resgatar a contundência da presença da vida religiosa na nossa sociedade e na igreja brasileira.
Nós estamos conversando com Dom Frei Jaime Spengler, nosso arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Dom Jaime, dias atrás, Datafolha apresentou uma pesquisa em que destacava que os católicos no Brasil, nesse momento, são 50%. Já fomos muito mais, né? O que está ocorrendo realmente? O senhor concorda com essa pesquisa, com esses números?
É difícil responder de forma objetiva e rápida essa questão. Certamente os dados estão aí e nos convidam a refletir, a pensar e a buscar talvez indicações para uma possível superação desta situação. Certamente nos últimos anos nós assistimos um mutamento da forma de presença religiosa na sociedade brasileira. A presença de outras denominações, de outras expressões que crescem e se multiplicam de forma extraordinária, eu creio que sinaliza que algo está acontecendo. Por outro lado, existe sempre aquela observação que diz que se o número, talvez, de católicos tenha diminuído, como diz a estatística, a qualidade da participação teria se transformado. Será? Quando vemos tantas cabeças brancas em nossas assembleias, quando vemos esta realidade, certamente não podemos não nos questionar. Existe um desafio muito grande que nos também provoca a dialogar, por exemplo, com as expressões de juventude hoje. A impressão que dá é que existe um descompasso na nossa linguagem com a linguagem dos jovens. Esse é um dado. Um segundo dado que creio merece destaque neste contexto: será que não precisaríamos rever a forma também de apresentar às novas gerações a mensagem? E quando faço essa pergunta, eu penso sobretudo na iniciação à vida cristã. A igreja não é feita simplesmente de adeptos. A igreja é constituída de discípulos, de discípulas. E o discipulado é algo que se torna real, contundente, quando alguém faz a experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Sem essa experiência de encontro com a pessoa de Jesus Cristo, é quase que impossível compreender a dimensão do ser discípulo. Nesse contexto, vale a pergunta: até que ponto nossas liturgias são expressão de encontro contundente com a pessoa de Jesus Cristo? Depois, a palavra, o evangelho, é algo realmente que norteia as nossas decisões pessoais, as nossas decisões comunitárias. Então, eu creio que por aqui passa um pouco o desafio que nós temos pela frente como igreja no Brasil. Nesse sentido, eu vejo com muita esperança o tema central da próxima Assembleia dos Bispos. que será justamente a iniciação à vida cristã. E eu faço votos que seja o tema não só dessa próxima Assembleia de 2017, mas oxalá também de 2018, para que, como igreja no Brasil, realmente nos coloquemos ainda mais em marcha. Então, talvez essa temática que nós temos pela frente, recordar que há 2 anos atrás nós tivemos a temática da comunidade de comunidades, o ano passado foi a temática do laicato, agora tomamos como tema central a iniciação à vida cristã. Eu creio que estamos num caminho muito interessante e que vai de encontro àquilo que o Papa está nos pedindo. Hoje, ainda na audiência, eu fazia uma referência à experiência que estamos vivendo em Porto Alegre com a iniciação à vida cristã, um trabalho que iniciamos ali há 2 anos. E ele me dizia assim: adiante, adiante, é esse o caminho, vai em frente, coragem, não desanima. Eu creio que é uma indicação muito bonita.
Onde é que falhamos, então, se é que falhamos na nossa história?
Eu não sei, realmente essa questão do falhar, não falhar, não se trata de falhar ou não falhar. Talvez não tenhamos compreendido suficientemente os sinais dos tempos. Ler e compreender os sinais dos tempos nem sempre é tarefa fácil. E a sociedade hoje sofre uma transformação muito rápida. Nós, às vezes, somos um pouco lentos, né, no seguir essas mudanças. Se posso dizer falha, talvez esteja aqui uma das nossas falhas, entre aspas.
Nós continuamos a viver no Brasil, Dom Jaime, uma crise política, econômica e social que atinge todos os setores da nossa sociedade. E a corrupção parece estar impregnada em todos os setores. Nos dias passados, o Francisco, falando aos membros da Direção Nacional Italiana contra a Máfia e o Terrorismo, disse: a sociedade necessita ser curada da corrupção, das extorsões, do tráfico ilícito de entorpecentes, de armas, do tráfico de seres humanos, autênticas chagas sociais e, ao mesmo tempo, desafios globais. O que está acontecendo no Brasil ainda?
Nós estamos habituados a ouvir esse discurso em torno da crise política, da crise econômica, da crise ética, né? É verdade que vivemos essa realidade. No entanto, eu creio que existe uma crise mais fundamental que nós não estamos tematizando suficientemente e que talvez não tenhamos a coragem de abordá-la, digamos, como ela merece, né? Do que falo? Eu me refiro a uma crise antropológica. Qual é a compreensão de ser humano que determina as nossas decisões políticas, as nossas decisões econômicas, as nossas decisões, por exemplo, em termos educacionais? Aqui eu creio que está a base da realidade que nós sofremos. A crise econômica, a crise política, a crise ética que vivemos é a expressão de uma crise mais radical que não estamos tendo, me parece, coragem de abordar com a sua devida atenção. A compreensão de ser humano, de pessoa humana, que rege as decisões, as escolhas, elas são fundamentais. E por isso eu creio que precisamos sim reunir as melhores forças da sociedade para criar um espaço, penso, de debate, de estudo, onde possamos verdadeiramente focar esta questão.
O senhor tem esperança?
Tenho esperança porque, conversando com educadores, conversando com forças políticas, conversando com expressões do judiciário, se sente uma necessidade. Existe uma sensibilidade muito grande. As respostas que estamos dando às crises que estão aí no nosso horizonte me parece serem respostas de fôlego curto para responder momentaneamente às situações que vão surgindo. Me parece que, seja em nível nacional, seja em nível regional, estamos quase sempre correndo atrás para apagar fogo. E nos falta um projeto de nação, nos falta um projeto de governo realmente de fôlego.
Mas a impressão que dá é que quando parece que tudo está dando certo e vai dar certo, alguma coisa acontece e a casa cai novamente.
É justamente porque, penso, nos falta esse projeto de nação com uma perspectiva mais ampla. Depois, no Brasil nós temos uma prática que não coopera. Isto é, quando um governo assume, ele tem que refazer ou recomeçar tudo de novo porque o anterior parece que teria feito tudo errado. Então, sempre quando um novo assume, parece que temos de começar sempre do zero. Aqui tem algo que realmente não dá. Depois, pensando na realidade política brasileira, qual é o governador, qual é o presidente que pode governar uma nação com tantos partidos políticos em jogo? Sem uma reforma política, nós não avançaremos.
As recentes rebeliões em presídios brasileiros chamam a atenção também, Dom Jaime, de modo especial para a realidade carcerária. E muitas pessoas nas redes sociais voltaram a opinar que ladrão bom é ladrão morto, assassino bom é assassino morto. O que está ocorrendo, segundo o senhor, dentro dos presídios e também fora dos presídios?
Expressão certamente de uma crise antropológica, ética, e uma dificuldade também muito grande do judiciário. O judiciário não dá conta de responder à demanda que está aí. Né? Esse é um dado. Segundo dado, em algumas realidades dos presídios, os presidiários que ali estão são tratados como se fossem porcos. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quando nós temos celas que comportam hoje 3 vezes mais o número de presidiários para o qual elas foram construídas, imagina a convivência nesse espaço. Hoje os nossos presídios, grosso modo falando, a maioria, se tornaram escolas do crime. Os nossos presídios estão na mão de facções que lutam entre si. Depois, tantíssimos desses presidiários vêm da realidade do tráfico de drogas. Jovens são ali colocados no meio de uma realidade complexa, sem perspectiva nenhuma. Eu fico imaginando como pode alguém se recuperar, se é que podemos falar de recuperação do ser humano nessa realidade, quando não tem trabalho, quando não tem espaço. A realidade dos presídios é realmente complexa. Essa situação de rebeliões que estamos assistindo esses dias dizem do limite. Chegamos no limite. Depois preocupa quando algumas expressões da classe política, etc., dizem que rebeliões com tantos mortos são um incidente. Ou quando outras expressões em público dizem, por exemplo, que uma rebelião do gênero deveria acontecer a cada semana. Como compreender esta realidade? A pastoral carcerária há tempos vem alertando para esta situação dos nossos presídios. Mas são vistos como voz que clama no deserto. Estamos aí com esta realidade que preocupa, que já avançou para fora dos presídios. Né? A solução, mais uma vez, parece ser imediatista. O que se ouve é: precisamos construir mais presídios. Certo que precisamos construir mais presídios, mas esta é novamente uma solução imediatista. A situação, digamos assim, dos presidiários, esse número tão grande, o Brasil é um país que prende muito e recupera pouco. Não precisaríamos rever esse sistema, ter a coragem de rever? Mas por onde iniciar? Eis o grande desafio. Eu creio que a pastoral carcerária tem indicações muito concretas. Não sei se seremos ouvidos. Verdade é também, esses dias ainda li uma reportagem na Folha de São Paulo e um célebre médico dizia assim que a crise dos presídios é a expressão de uma crise também familiar. Me chamou a atenção essa expressão vinda de um médico, né? Porque aponta para uma realidade, me parece que temos dificuldade de tratar. Em nome de uma linguagem do politicamente correto, por vezes não dizemos o que é necessário ser dito. Realmente, quando nossas crianças, nossos jovens, não têm perspectiva, eu diria assim, escolar, não têm muitas vezes em casa uma referência de família, de pai, de mãe, não têm uma referência escolar, se tornam presas fácil do dinheiro fácil que o tráfico proporciona. Mas como abordar isto? Eis o grande desafio que eu penso a sociedade brasileira precisa, assim, urgentemente abordar. E nessas horas sempre surgem as vozes, digamos, que defendem ideias radicais. Então, a ideia de que bandido bom é bandido morto. A ideia de que a possível pena de morte resolveria a realidade. Ora, nos nossos presídios se mata mais do que na Síria. Nós já temos uma realidade, digamos assim, de pena de morte não declarada, que não resolve. Nós estamos no limite do suportável. Não conseguimos mais. Não podemos mais. Ou assumimos o desafio e abordamos essa questão de frente, e aqui as forças políticas, as forças do judiciário, as forças da sociedade se unem em prol de um projeto maior, ou a tragédia se tornará ainda maior.
Nós estamos conversando com o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Vamos falar um pouquinho também da sua arquidiocese. Como é que está a sua arquidiocese?
Bom, nossa arquidiocese está em Porto Alegre, né? São quase 200 presbíteros, numa realidade com 158 paróquias. Vivemos um momento, creio, bonito da nossa história. Eu gosto de recordar a experiência que estamos vivendo aí, na nossa realidade de Porto Alegre, com a iniciação à vida cristã. Um processo que iniciamos há 2 anos atrás, quando fomos, entre aspas, atropelados pelos nossos catequistas que nos pediram realmente algo novo em termos de catequese. E com a ajuda dos nossos bispos auxiliares, as coordenações de catequese, etc., nós iniciamos um processo que parece começar já a dar frutos. Nós temos sinais muito bonitos que, eu creio, são expressão da força do Espírito de Deus. Um exemplo. Neste final de ano de 2016, houve finais de semana que nós, em 6 bispos, não tínhamos agenda para a celebração de crismas de adultos. Portanto, esse processo da iniciação cristã, a vida cristã de cunho catecumenal de inspiração bíblica, está começando a dar sinais de fruto bom. Essa expressão das crismas de adultos é um sinal. Um outro sinal que chama muito a atenção é o número de matrimônios que precisam de regularização e que nos procuram para isto, né? Há comunidades onde o número de catequizandos realmente cresceu. Eu gosto sempre de recordar uma paróquia do centro de Porto Alegre que há 2 anos atrás tinha 17 ou 18 crianças na catequese. Hoje tem 120. É um sinal. Depois, o esforço de tantos padres, isso tem de ser dito, de criar espaços dignos para catequese. Então, salas bem arrumadas, decoradas, acolhedoras, onde realmente as crianças ou os adolescentes podem de uma forma também confortável, marcadas por beleza, podem ali discutirem as questões da nossa fé. E isso sempre em torno da palavra sagrada, a Sagrada Escritura. Se pensamos, isso é uma convicção pessoal, se queremos renovar nossas comunidades, se queremos renovar nossa catequese, se queremos renovar a igreja, é com o Evangelho na mão. É com o Evangelho na mão. Sem o Evangelho, sem a referência maior, eu gosto de dizer com o Evangelho na mão e o olho no crucificado ressuscitado. Assim nós podemos avançar. E eu creio que essa esta indicação que está dando força para esse processo da iniciação cristã que estamos vivendo na arquidiocese. E para este ano de 2017, isso comentava hoje com o Papa também, e ele de uma forma muito carinhosa, ele me dizia assim: coragem, adiante, não tenha medo, avance. Pensamos num processo de iniciação à vida matrimonial, algo semelhante à iniciação à vida cristã. Eu creio que nós precisamos ajudar os nossos jovens que se preparam para a vida matrimonial. Não simplesmente com cursos. Porque hoje nós temos muito essa prática do curso de preparação para o matrimônio. Precisamos mais. Eu imagino que precisamos dar uma fundamentação bíblica para os nossos jovens. Uma base espiritual. Claro, também uma base humana. O auxílio aqui da psicologia, da medicina, são sempre bem-vindos. Mas só isso não basta. Precisamos também criar espaços de cultivo da espiritualidade para estes que se preparam para o matrimônio. Então, imaginamos, porque ainda não temos assim, algo em mãos, né? Esse vai ser um trabalho que eu quero desenvolver com os padres, mas também com a pastoral familiar ao longo deste ano de 2017, para iniciar alguma coisa viável em 2018, em vista da preparação para o matrimônio. Depois precisamos também repensar um pouquinho a própria celebração do matrimônio. Como nós abençoamos estes casais? Qual é a qualidade das nossas celebrações? É um momento tão bonito, um momento tão especial, um momento tão nobre na vida destes jovens. E o pós, me parece que aqui também precisaríamos avançar. E nesse contexto, hoje falamos de amores letizia, né? E em alguns setores se discute muito se pode conceder o acesso à Eucaristia aos casais de segunda ou terceira união. É claro que precisamos também discutir essa questão.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 1º de fevereiro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Música.